Estamos com 8h32 e falando um pouco mais da história de Monsenhor Agenor Neves Marques, fundador da Rádio Marconi e também de tantas outras obras aqui em nossa cidade, de tantas ações que já falamos algumas delas aqui no bloco anterior. Dando sequência ao nosso programa, quero entrar aqui num assunto comunicação, que o padre era, fazer uma alusão aqui, é uma águia, né, para a parte de comunicação, esteve à frente de vários veículos, dentre eles a Rádio Marconi, que está aí há 70 anos no ar, com o programa Andorinha Mensageira, que a Rádio Marconi aqui transmite. Inclusive teve uma ouvinte que mandou aqui: a voz da Rosa é inconfundível, não tem como lembrar do, não lembrar do Padre Agenor. Teve a ouvinte que mandou aqui a mensagem para a gente, a Cláudia, obrigado, viu? E dando sequência, queria que vocês falassem um pouquinho de como é que era a ligação do padre, o Padre Agenor, com a comunicação. Muito visionário, diga-se de passagem, né?
Quem começa?
Tem tanta coisa para a gente falar.
Eu acho que isso já começa lá em Itajaí, né, Rosa?
Já começa lá fora. Primeiro porque ele gostava de escrever sempre. Ele tinha sempre os cadernos dele como se fosse um diário. A Márcia está com um livro lá para me devolver que conta toda essa história de Itajaí. Um livro que ele me deu de presente, inclusive, né? E que emprestei para a Márcia e estou aguardando, né? E lá ele conta, lá ele monta os retiros, as palestras dele de retiro, o que ele fazia com os jovens, as caminhadas, os torneios de voleibol, tudo ele registrava, ele gostava de fazer isso, tudo ele imprimia, ele ia para uma gráfica. Então ele era esse homem que ele gostava da comunicação e gostava de deixar isso escrito, né? Escrevia muito, e quer manual, quer através de gráfica, quer através de rádio. Então vejam, ele chegou em Criciúma, ele já foi para a Rádio Eldorado, né? Ali, aliás, ali bem onde hoje está a diocese, a cúria da diocese, naquela parte de cima onde tem a secretaria, ali estava a rádio anteriormente, bem ao lado da casa paroquial, né? Uhum. Depois veio para Uruçanga, e aí um dos primeiros eventos dele foi criar essa rádio, através de, primeiro de um som, né, de um alto-falante, todo mundo já sabe disso. E aí foi, quando se criava um jornal, eu lembro quando se criou jornais aqui em Uruçanga, a primeira entrevista sempre era com o Padre Agenor, né? Ah, quantas entrevistas a Márcia tem no jornal, sim, Panorama, sim. Quantas coisas dele, né? Ele gostava de estar sempre assim falando. Acho que realmente falasse certo, era o homem da comunicação.
É, e mais do que o homem da comunicação, né, ele usava a imprensa como um meio de evangelização. Porque era através da comunicação que ele dava os exemplos do que devia ser feito, de como as pessoas deviam agir. Então, eu acho que ele foi muito sábio nesse ponto. E ele conseguiu aqui em Uruçanga, né, agregar interesses em torno da comunicação. Porque Uruçanga sempre foi bastante politizada e quando ele chegou aqui, ele também encontrou forças contrárias, né? Forças contrárias que ele encontrou e teve desde quando ele chegou até quando ele nos deixou, né? Mas isso eu creio que seja uma coisa normal, porque, como se diz, quem nada faz, nada tem contra. Então eu acho que a gente poderia analisar e fazer assim uma analogia do Padre Agenor, comparando a pedra que recebe a água do mar. A pedra, ela não faz nada, ela simplesmente fica recebendo o mar. O mar é que a molda conforme a sua força. Uhum. Eu creio que o Padre Agenor, ele pode ser comparado ao mar para Uruçanga. Nas horas necessárias, ele era o tsunami que ia em busca das conquistas, né? Viajando por essas estradas afora, que nem asfalto tinha, não havia avião, tinha que pegar barco e de jipão, enfrentar as dificuldades para ir à capital de Santa Catarina ou à capital do Brasil, que era ainda o Rio de Janeiro, né? E ele era também a água calma que trazia o conforto nas horas difíceis para a comunidade, como eram nas extremunções que ele dava, né, para as pessoas que faleciam, o conforto para as famílias na hora do desespero, de tragédias, como aconteceu a de Santana, como aconteceu na enchente de 74. Então ele sempre foi uma força espiritual que, através da comunicação, chegou a todos os uruçanguenses e aos ouvintes da Rádio Marconi em toda a região.
importante a participação dele, claro, na comunicação aqui de nossa região. E de que forma que a gente pode hoje lembrar, inclusive a rádio está, né, Sérgio, bolando já um museu aqui, né, para a gente falar mais do padre também, contar um pouco dessa ligação dele com a comunicação.
A gente já discutiu sucessivas vezes com a Márcia, com a Márcia, com a Rosa, qual a melhor forma de se conservar o legado histórico, religioso e cultural do padre. É tentar, de todas as formas, manter viva as suas obras, né, os seus ensinamentos, né, as suas conquistas, o seu legado. E um dos legados é a Marconi. Então, com o apoio do diretor-presidente, o padre Daniel Pagani, dos demais diretores da rádio, do quadro funcional da Marconi, dos repórteres todos, nós estamos montando aqui na emissora um memorial da rádio, né, numa das dependências aqui, e está se montando um estúdio antigo da M780, né? Com documentos, com discos, com outros equipamentos, que foi a melhor forma que nós encontramos para homenagear, dentro da comunicação, o padre, né, que em toda a sua vida podia ter vivido como águia e optou por ser andorinha mensageira. Então nós vamos ter praticamente aqui na emissora uma sala com o estúdio original da andorinha mensageira. Isso é um trabalho, né, que envolve todos os acadêmicos, nossos companheiros, a Márcia, a Rosa, da Academia de Letras. E depois o seguinte, porque o Sérgio Costa já colocou certa época na Câmara de Vereadores e também numa campanha pelo jornal, para a gente tentar recuperar o casarão do padre. Sei que tem um entrave burocrático muito grande, mas é como vamos se espelhar no padre, né, o homem da finalização das coisas. Nós temos todas as condições de fazer um memorial do padre. Eu, particularmente, tenho muitos materiais históricos, quadros, escritos, discos, livros encaixotados, muitos livros que foram salvos do fogo, da reciclagem, do descaso, do não presta mais, do desprezo pelo passado, foram para o lixo, salvo nas sucessivas mudanças que ocorreram, né? E também porque os cupins devoraram muitos armários no paraíso, estantes, livros, bicho danadinho esse cupim, coisa séria. É coisa séria, o cupim é coisa séria. E assim como eu tenho muitos materiais do padre, a Rosa também tem, o Sérgio tem, a Márcia tem.
E todos aguardando um espaço.
Todos aguardando local, tudo mais ou menos. Juntar, né? Junta, tudo encaixotado aqui e lá, de um jeito para a gente colocar um dia, né, e colocar para a população, né, esse trabalho. E acho que o local ideal é o local onde aconteceu de tudo na história do Uruçanga, que é aquele casarão aí em cima, né? Que foi de tudo, foi o quê? Foi tipografia, foi morada das irmãs, foi orfanato, foi hoje é o Cáritas, foi escola, gravação da Andorinha, foi escola, clube, foi cadeia, clube, foi Clube da Colina, museu, o que... foi casa, tudo, foi tudo. Aquele local aí foi tudo. E a casa do Padre Agenor. Então é isso.
Então a gente tem, eu acho, a felicidade ainda de pensar nessa reforma, porque mesmo sendo um casarão antigo, não é um casarão tombado, né?
Sim.
Então é fácil de a gente encabeçar campanhas e de repente fazermos a restauração daquele casarão ali. É bem fácil, né? Porque se fosse um casarão tombado, teríamos que ir através do IPHAN e projetos diferentes. Eu acho que é possível a gente, de repente, fazer um grupo grande, uma campanha boa e restaurarmos.
Importante que a gente fala muito, inclusive na nossa programação, falamos de turismo, né? E poderia ser um ponto turístico, a história do padre, esse local poderia ser um ponto turístico. Márcia, vocês também com o jornal Panorama fizeram já alguns materiais relacionados a isso, né? Matéria Exato. Sobre esse casarão.
Já fizemos. Inclusive, antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de dizer para a Rosa que eu não me esqueci do livro, não, eu tenho ainda mais objetos para devolver para ela, mas eu estou igual o meu colega Sérgio Maestrelli. Está lá, mas eu não sei onde, Rosa. Então, assim que eu achar, eu devolvo, tá? Mas falando sobre o casarão, eu gostaria de dizer, inclusive, que a gente já fez, né, matéria no jornal Panorama, ou seja, já esteve ali fazendo uma reportagem muito bonita, porque aquele casarão é de grande importância para a história da nossa cidade e poderia servir como um equipamento turístico, sabe, para as pessoas visitarem. E não só do Padre Agenor, vamos então ampliar esse leque, englobar toda a história, inclusive religiosa, né? Fazendo um museu onde todos os párocos estivessem retratados, porque todos eles também têm importância na história da cidade, seja antecedendo, né, as ações do Padre Agenor, seja preservando e ampliando todos os seus sonhos. Né?
Memória religiosa, né?
Da cidade. Então seria um museu, digamos, do Padre Agenor, dos padres que por aqui passaram, da história religiosa da nossa comunidade, que é muito rica, muito bonita, muito cheia de tradições, né? De respeito com as datas comemorativas. Eu acho que seria de grande importância se as pessoas se sensibilizassem e transformassem, ajudassem a transformar aquele casarão num ponto atrativo, turístico de Uruçanga.
Que não é só o casarão, né? Tem tantas construções históricas nossas de Uruçanga que caem entre nós, né? Os nossos casarões aqui estão pior do que Pompeia depois do Vesúvio, né? É verdade isso.
A gente, quando fala nisso, sempre toca o dedo na ferida de alguém, né? Mas é uma realidade, a gente não pode fugir dela e tem que enfrentá-la. Nós temos aí o Casarão Nicli, né, que é um grande edifício, lindíssimo, e já vem merecendo o carinho da família, que já está fazendo um projeto de revitalização. Então há uma esperança que em breve poderá se tornar real, né, termos um lindo edifício contando a história da ousadia e do arrojo do imigrante que aqui se estabeleceu. Temos outros, no entanto, né, que a Rosa, inclusive, mora num que foi revitalizado, que é muito lindo.
Que é orgulho para a gente. Né?
É orgulho para vocês e para Uruçanga. Temos também ali a da família do Escaravaco, né, que foi revitalizado e é muito bonito. Temos o da Iva Damiani e alguns que estão merecendo, né? Temos ali a casa onde foi a primeira farmácia de Uruçanga,
que também tem um projeto.
Pertence ao empresário Geraldo Fornaza e que, segundo informações, né, também já ganhou um projeto de revitalização para que saia desse estado lamentável que ela se encontra, né, atualmente.
A Caruso Macedônia, da Vinhos Cadurim. Infelizmente, a Samu Santé já não existe mais, praticamente, né, só Frente Central.
Então, está aí algumas obras. E para quem quiser conhecer um pouco mais do casarão, eu até abri o YouTube aqui, lá no meu canal do YouTube, fiz um trabalho com todos que estão aqui. Já me ajudaram muito na faculdade, né? Fiz 3 projetos, inclusive o meu trabalho de conclusão de curso, falando sobre o Padre Agenor. E um deles é sobre o casarão. Entrevistei o seu Armando, a Souvenir, o Sérgio Maestrelli, a Rosa, a Márcia também aqui no meu trabalho. Então, quem quiser acompanhar, tá lá no YouTube. O nome dele é O Casarão. Fiz em 2017 esse trabalho, tá lá na página do YouTube, é Rafael Niero, põe lá O Casarão, vai aparecer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história do casarão aqui do padre, de tudo, de toda a serventia que ele teve já, né, ao longo dos anos, tem lá esse trabalho lá com imagens e entrevistas, trabalho que fiz para a faculdade. Bom, gente, nosso tempo aqui é curto, né? Precisa de muito, muito tempo, na verdade, para a gente falar do Padre Agenor, das ações que ele fez aqui para Uruçanga, não só para Uruçanga, mas para toda a região, Criciúma, enfim, para Santa Catarina toda. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, que são referências, né, quando a gente fala em Padre Agenor. Todos tiveram uma ligação muito forte com ele, muito próximo, conhecedores, já fizeram várias obras também contando a história deles. Então, gostaria de agradecer. Sérgio, muito obrigado, você que está aqui praticamente diariamente conosco, né, na programação, também falando do padre, enfim, a gente sempre conversa, traz alguma coisa do padre. Muito obrigado, Sérgio.
Nós três acho que já falamos demais, né? Então nós agradecemos a atenção e a paciência dos ouvintes.
Márcio, obrigado também, tenha um bom dia.
Eu agradeço, mas como eu falo demais, eu gostaria de falar mais uma coisinha.
Sim.
E eu queria evidenciar então um ponto que era muito marcante no Padre Agenor, que era a família. Ele tinha verdadeira adoração pela família. Tanto que a primeira atitude que ele tomou quando veio para Uruçanga foi trazer a sua família para cá. E eu creio que ele seja o único pároco na história de Uruçanga que manteve a sua mãe dentro da casa paroquial até o dia do seu falecimento. Então, por esse respeito que ele tinha pela família, que ele estendia esse amor familiar a toda a comunidade, eu gostaria de, nesse dia, pedir que todos rezassem uma oração, né? Desculpe, eu me emocionei. Em memória ao padre, nesses 15 anos do seu falecimento. E a todos que nos acompanharam, um beijo carinhoso.
E hoje à noite, às 18h30, na Igreja Matriz, a missa, né? Padre Daniel vai celebrar a missa, 15 anos de falecimento do Padre Agenor. Os que puderem, a gente sabe que é um momento que nem todos podem ir, mas os que puderem ir na Igreja Matriz, hoje às 18h30, a gente também está convidando. E lembrar, né, que a gente falou dele como padre, cultura, radialista e tal, e quando tu colocas, né, que na região, no estado, quantos hinos de município o Padre Agenor fez. Então, esse outro lado cultural dele, né, é aquilo que eu falei no início, ele estava sempre pesquisando, sempre estudando, sempre em busca de algo mais, né? Esse homem da cultura merece ser lembrado. E eu lembro uma frase que o meu irmão, Valdemir Miotello, uma vez colocou a respeito do padre depois do seu falecimento. Dele nunca devemos nos esquecer. Essa é uma frase do Miotello, meu irmão, que eu gosto de lembrar sempre para as pessoas. Dele, Padre Agenor, nunca devemos nos esquecer. Obrigada, gente. Um beijo, como diz a Márcia, no coração de todos.
Obrigado, Rosa, também. Obrigado, Sérgio Costa, que acompanhou, registrou aí todo esse momento também, nossa entrevista.